Falando de Livros.
Jorge Fernando dos Santos nasceu em Belo Horizonte em 1956. Jornalista, escritor e compositor, foi repórter, cronista, editor de cultura e de suplementos do Estado de Minas. Tem mais de 40 livros publicados, entre eles as novelas infanto-juvenis O Rei da Rua, de 1988, e Chuvas de Abril, de 1933. Escreveu também Palmeira Seca, romance ganhador do prêmio Guimarães Rosa e adaptado para o teatro e minissérie da Rede Minas. Também é dramaturgo com 10 peças teatrais encenadas e mais de 60 músicas gravadas, a maioria parceria com outros compositores. Em 2005, publicou o ABC da MPB, livro e CD, premiado com o selo de altamente recomendável da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. Escreveu aí Caiçara, dentro da coleção BH, Cidade de Cada Um. Depois falamos de Reportagem Mortal, da editora Saraiva, Alice no País da Natureza, da editora Paulus, As Cores do Mundo, de Lúcia, da editora, também da editora Paulus. E conversamos agora com o Jorge Fernando dos Santos. Bom dia, Jorge Fernando, tudo bom?
Bom dia, Luísa, tudo bem, e você?
Tudo ótimo, um prazer recebê-lo aqui na UFMG Educativa.
Ah, o prazer é meu.
Ô, Paulo, falei aí, né, um pouquinho, o Jorge Fernando Santos, falei um pouquinho da sua trajetória, né, mas o assunto de hoje é o Ave Viola, da editora Paulus, de 2012, com ilustrações de Denise Nascimento, não é isso?
Isso.
O livro é uma homenagem à viola, uma homenagem ao instrumento, né? Fala um pouquinho pra gente aí.
É, na verdade é um cordel de 33 estrofes em redondilha maior, onde eu falo, conto um pouco da história da viola caipira, louvo os violeiros, falo do envolvimento da viola com a cultura popular brasileira, com o folclore, com o congado, as folias, né? Os rituais de adoração. Enfim, é um livro que a gente faz assim uma grande loa, uma grande homenagem, uma verdadeira ode a esse instrumento fundador da música brasileira. Né?
E por que falar desse instrumento, por que falar da viola, né, em forma de versos? Já que você também domina aí, né, o texto em prosa, por que falar em versos da viola?
É, na verdade, o cordel é um gênero literário que vem lá da Península Ibérica, assim como a viola caipira, tem suas origens também na cultura moura. Então é uma maneira de aproximar as duas culturas, porque a literatura brasileira e principalmente a canção brasileira se beneficiou muito do fato da nossa cultura não ter sido desde o início uma cultura alfabetizada. Então, para poder memorizar melhor os versos, as histórias, os poetas, os escritores escrevam em verso, e isso enriqueceu a poesia popular, sobretudo o cordel. Contudo, o cordel, que é muito praticado ainda no Nordeste do país, ele é um pouco discriminado na cultura brasileira, na cultura acadêmica, justamente por ser visto como uma coisa menor, uma coisa de analfabetos, de cantadores populares. E, no entanto, o cordel apresenta uma riqueza muito grande, não só na capacidade que esses poetas e cantadores têm de fazer versos, mas também na quantidade de informações relacionadas à história, aos personagens históricos, que esses poemas geralmente trazem. E, ao mesmo tempo, a gente faz isso numa tentativa também de levar aos jovens e às crianças o conhecimento de que, muito antes do rap, no Brasil já se fazia o coco de embolada, os improvisos musicais, tudo isso relacionado diretamente com o cordel em suas mais variadas formas. E também aproveito a oportunidade nesse livro para contar a história desse instrumento fundador da música brasileira, que é a viola caipira, que também perdeu um pouco de espaço no Nordeste para o acordeon. E aqui no Sudeste, ultimamente a gente vê as chamadas duplas sertanejas, inclusive os sertanejos universitários, que de sertanejo só tem um nome, não tem nada de caipira, não tem nada de sertanejo. Então é uma tentativa de mostrar que nós ainda temos uma cultura caipira, uma música de raiz muito rica, inclusive com jovens instrumentistas se destacando, entre eles o Rodrigo Delage, que é meu parceiro em várias canções e que eu convidei para fazer comigo, nessa terça-feira, às 18h30, no Palácio das Artes, uma participação no Terças Poéticas. Nós vamos estar autografando Ave Viola, Cordel da Viola Caipira, e apresentando o sarau, o poeta e o violeiro.
Certo. E Jorge Fernando Santos, você falou aí do rap, né? Então o rap, e tanto quanto o cordel, de repente, ele tem essa coisa do duelo das rimas, né?
Exatamente. É uma coisa rimada, muitas vezes de improviso, E só que o rap é uma coisa americana, uma coisa de origem urbana, mas muito antes disso a nossa cultura rural já tinha um repente, que é essa coisa feita de improviso pelo cantador, nas rodas de coco, nas rodas de embolada, uhum, nas rodas de calango. E curiosamente o cordel tem muito a ver com essa cultura, né? Porque o cordel é a arte de rimar também, né? Em diversas, sim, formas. Eu não domino muito o gênero, mas sou fã desse gênero e sempre que posso, já publiquei pela Paulinos o cordel das lendas bovinas e agora fiz o cordel da viola caipira, que é esse ave viola.
Então, vou falar um pouquinho mais da viola, né? Você falou aí também do estilo do, uhum, cordel ser um pouco... ser tido como menos nobre, né? O que, na verdade, não é, né? Uhum. E aí fala, então, um pouco da história da viola, como é que ela chegou aqui no Brasil, como é que ela conquistou o Brasil.
É, a viola caipira, ela vem da Península Ibérica com o colonizador, com os portugueses, né? Uhum. E já chega nas primeiras caravelas, né? Acredita-se que na caravela de Cabral já tivessem violeiros. E a viola, ela é muito rica, ela originou do alaúde, que é um instrumento mouro de origem islâmica, né? Parece que esse instrumento teria sido uma adaptação de instrumentos da Índia. E através da viola, os jesuítas, na sua catequese, eles usam a viola para ligar, né, o índio, para atrair a atenção do índio, que ele percebeu que os índios eram muito musicais, né? E se encantavam com a viola. Então eles utilizaram a viola meio que para encantar os índios e envolvê-los na catequese de maneira pacífica. E com isso, a adaptação de danças e de cantos dos índios para a versão católica, cristã, gerou algumas manifestações interessantes. Os índios tinham uma dança que eles dançavam em roda, abraçados, e os padres colocaram a cruz no meio dessa roda. E os índios não sabiam falar cruz, eles falavam curus, cururus, e disso surgiu o primeiro gênero musical brasileiro, fruto dessa mistura, da miscigenação cultural, que é o cururu, que é o primeiro gênero musical nascido no Brasil, fruto de uma culturação ou de uma miscigenação cultural, que é a cultura indígena com a cultura branca. Então o cururu é o primeiro tipo de música nascida no Brasil, a música caipira, e que depois vai evoluir, né, com a chegada dos africanos, né? Ele vai se enriquecer com o batuque, com os ritmos mais alegres da África, né? Porque a música africana é muito telúrica, né? Traz o tambor, os atabaques. Então aí começam a surgir outras modalidades musicais da chamada música raiz ou da chamada música caipira, que se desenvolve onde os jesuítas atuaram com mais frequência, que é no interior de São Paulo, Minas e Goiás. Então aí é a capital da música caipira. E aí, essa cultura, ela é muito forte, né? Mas depois, com a urbanização do país, ela perdeu um pouco o espaço. Mas já teve o seu auge, né? Na mídia, no rádio, né? Sobretudo no rádio, revelando, inclusive, um grande poeta, cantador e compositor, que era o João Pacífico, né? Que foi o primeiro cantor da moda de viola no Brasil. E depois começaram as duplas de viola. E hoje ainda existem, e cada vez mais surgem, novos violeiros de classe média, de formação universitária, né? Além do Rodrigo Delage aqui em Belo Horizonte, nós temos um grande gênio da viola, que é o Fernando Sodré, né? Esses rapazes são herdeiros aí da arte do Zé Coco do Riachão, do Renato Andrade, né? Do Chico Lobo, que é um grande violeiro, parceiro meu, e que tem programas de rádio e televisão divulgando a viola, né? Se apresentando na Europa, na China, na África. Quer dizer, a viola hoje ganhou o mundo, só que com uma sofisticação maior, porque ela vem sendo praticada, tocada, divulgada por músicos de formação erudita ou de formação universitária, né, pessoas de classe média alta que têm aí uma formação cultural mais, digamos, global, né, uma informação mais acadêmica. E a viola sobreviveu ao tempo, né, de certa maneira foi ofuscada lá no Nordeste pela sanfona, no Sudeste pelo violão, que é um instrumento do samba, do choro, mas a viola caipira ainda é muito importante na nossa cultura. E curiosamente, como eu disse, ela tem sido um instrumento de jovens artistas, jovens músicos, né? Uhum. E tendo ainda artistas tradicionais, como Inezita Barroso, né? Rolando Boldrin, e outros aí que, Almir Sater, né, Renato Teixeira, que tem uma ligação direta com esse instrumento, né? E aí eu quis fazer um livro que justificasse isso, que mostrasse que a viola é extremamente moderna, contemporânea e ligada às raízes e à tradição da música brasileira de raiz, né, da música chamada caipira.
E, Jorge Fernando, você toca viola também ou só estuda, faz versos para os violeiros?
Não, eu sou um pesquisador, um letrista, um ouvinte. Eu não toco instrumento nenhum, né? Na verdade, arranho um pouco violão, estudei um pouco de violão, mas nunca tive tempo nem disciplina para me dedicar a um instrumento como deveria. No entanto, eu sou letrista e também componho melodias de cabeça, de improviso, né?
Ah, que bacana.
Mas sou um amante da viola, do violão, do piano.
E quem você considera, então, o maior violeiro do Brasil?
Olha, essa pergunta é muito difícil, porque nós temos... Aí é uma questão de gosto pessoal, porque nós temos várias escolas de viola, vários gêneros de viola, né? Mas eu destacaria, por exemplo, o Tião Carreiro, que já morreu, e que era um grande violeiro, que inventou o chamado pagode de viola, que é uma viola mais ligeira, letras mais interessantes, e que foi muito criticado por isso na época. Ele é uma espécie de João Gilberto da viola caipira, né? E era muito temperamental também. Aqui em Belo Horizonte nós tivemos o Renato Andrade, um gênio da viola, né? Que tocava música erudita no viola, né? Nós tivemos Zé Coco do Riachão, outro gênio, um sujeito que, como ele mesmo me disse, não sabia fazer nem a letra O com o fundo da garrafa, mas mesmo sendo analfabeto, era um grande músico, né? Foi chamado de Beethoven do Sertão, lá na Alemanha, onde ele se apresentou com muito sucesso. E era um sujeito também extraordinário, fabricava violas, fazia suas rabecas de maneira artesanal, né? Na geração atual, aqui em Minas, você tem muita gente. Tavinho Moura, por exemplo, é um grande compositor, toca violão e viola, mas é um grande compositor, né? De certa maneira, suas harmonias, as suas músicas são extremamente modernas e feitas muitas vezes na viola, né? Você tem o Almir Sater, que é um músico moderno, um músico que buscou o contato da viola caipira com country music, né, um músico jovem também, com uma obra maravilhosa, parceiro de Renato Andrade. Você tem o Chico Lobo, que eu já citei. Você tem outros grandes violeiros por aí. E você teve a Helena Meirelles, que foi uma grande violeira lá do Pantanal, uma pessoa de vida sofrida, de origem humilde, e que só foi descoberta pela crítica brasileira depois que os americanos a descobriram, né? A revista Guitar Play a colocou entre os maiores guitarristas do mundo, né? E ela foi defendida, inclusive, pelo Eric Clapton, que quando ouviu a viola da Dona Helena, ficou maluco, né? Então, a viola tem essas particularidades, né? E cada um com estilo diferente. Se você pegar a maneira da Helena Meirelles tocar, era totalmente diferente do Almir, e era totalmente diferente do Renato Andrade, do Zé Coco, do Chico Lobo, cada um com seu estilo, né? Pereira da Viola é outro grande violeiro aqui de Minas, né? O Wilson Dias, um violeiro que vem se projetando cada vez mais. E, enfim, a viola é de uma riqueza muito grande, né? Você tem o Gustavo Guimarães também, que é um jovem violeiro importante, entre outros, né? É muita gente para a gente lembrar assim num programa de rádio sem estar com a lista na frente, né?
Vontade de falar e tocar todos eles, né?
É, o Ivan Vilela, que é outro cara fantástico, né? O Paulo Freire, né? O Roberto Andrade. São músicos, assim, internacionais, né? E que tem a viola como expressão, né? O Ivan Vilela toca Beatles na viola, né? Você tem o Zeca Colares, você tem o Fernando Degg, né? São pessoas geniais, né? Músicos que eu acho, assim, importantíssimos. Né?
Certamente. E Jorge Fernando Santos, vamos então deixar esse espaço para você poder convidar os nossos ouvintes, então, para o lançamento amanhã, dentro do Terças Poéticas, para o evento.
Nós somos convidados para participar do Terças Poéticas, nessa terça, dia 21, a partir das 18h30, lá nos Jardins Internos do Palácio das Artes, com curadoria do poeta Vilmar Silva. Eu e o Rodrigo Bellage vamos apresentar, então, o Sarau, o Poeta Violeiro, onde vamos tocar, mostrar algumas parcerias nossas, o Rodrigo vai tocar músicas dele, e eu vou falar poemas de minha autoria que falam da viola, que tem um relacionamento com essa cultura, inclusive trechos do cordel da viola caipira, o livro Ave Viola, que sai pela Paulus. Nós vamos estar também autografando esse livro lá, vai ter um pequeno coquetel, a entrada é franca, e eu espero os amantes da literatura, da viola caipira, da cultura popular, para ir lá nos assistir e participar com a gente, abrindo, de certa maneira, antecipando em um dia, né, o dia do folclore, que no dia 22, quarta-feira, é comemorado o dia do folclore. Então nós escolhemos dia 21, que é bem próximo, para fazer essa festa da viola, que tem tudo a ver com o folclore brasileiro, né?
Bacana. Então amanhã, 21 de agosto, a partir das 18h30, lá no Palácio das Artes.
Isso, nos jardins internos lá, é só procurar a informação lá que vai nos assistir. E nós vamos estar vendendo e autografando o Ave Viola e outros livros da Paulo, se alguém quiser adquirir.
Uhum.
Então eu conto com você, com os amigos aí da rádio, com os ouvintes, né? Com os professores, com os funcionários do UFMG, os alunos, né? Nessa luta aí pela dignificação do ensino brasileiro, né? Que ele estava em greve aí, tem toda a minha solidariedade.
Certo, então, Jorge Fernando Santos, a gente ia tentar tocar, né, uma música que a gente conversou um pouquinho antes aqui, só que aí acabou que não deu certo, mas então podemos ouvir uma do Tião Carreiro, já que foi aí o violeiro que você destacou, pode ser?
É um gênio da viola, esse realmente é inclusive citado no meu livro.
Ah, então ótimo, então a gente vai ouvir uma música do Tião Carreiro e Pardinho, O Rei do Gado.
Ah, maravilha, muito obrigado, viu, Luiz?
Então tá bom, muito obrigada, Jorge Fernando,
um abraço,
sempre com a gente,
lá.
Tá bom?
Obrigado.
Tudo um bom dia para você. E
bom
a gente
dia.
Então vai ouvir a música agora.
Obrigado.
Obrigada. Tchau, tchau.
Tchau.
Tá aí, eu conversei com o Jorge Fernando Santos, que vai lançar aqui nesta terça-feira, também conhecido como Amanhã, lá no Palácio das Artes, dentro do Terças Poéticas, o seu livro Ave Viola, entre performance lá, em coquetel que ele falou, performance. Ele vai estar lá também autografando o livro Ave Viola e outras publicações lá, outros livros da editora Paulus, amanhã a partir das 18h30 no Palácio das Artes. Telefone para contato é 3236-7400 para mais informações sobre esse evento aí, sobre o Terças Poéticas, Jorge Fernando Santos e Rodrigo Delage. Então, como a gente combinou, a gente ouve agora Tião Carreiro e Pardinho, Rei do Gado.
Ribeirão Preto, eu vi com meus olhos esta passagem, quando o champanhe corria roto no alto meio da granfinagem. Nisto chegou um peão trazendo na testa o pó da viagem. Pro garçom ele pediu uma pinga, que era pra rebater a friagem. Levantou uma almofadinha e falou pro dono: eu tenho uma fé, quando um caboclo que não se enxerga num lugar deste vem por os pés. Senhor, que é o proprietário, deve barrar a entrada de qualquer, e principalmente nessa ocasião que está presente o rei do café. Foi uma sarva de Parma, gritaram viva pro fazendeiro, quem tem bilhões de pés de cafés por este rico chão brasileiro. Sua safra é uma potência em nosso mercado e no estrangeiro, portanto vejam que este ambiente não é pra qualquer tipo rampeiro. Com um modo bem cortês, responde o peão pra rapaziada: essa riqueza não me assusta, topo e aposta qualquer parada. Cada pé desse café eu amarro um boi da minha invernada, e pra encerrar o assunto eu garanto que ainda me sobra uma boiada. Foi um silêncio profundo, o peão deixou o povo mais pasmado, pagando a pinga com 1.000 cruzeiros. Disse ao garçom pra guardar o trocado: quem quiser meu endereço, que não se faça de arrugado, é só chegar lá em Andradina e perguntar pelo rei do gado.
Falando de livros.